Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O presidente do Senado anuncia esforço concentrado para votar indicações ao STF, PGR e Banco Central. Projeto que facilita a liberação de agrotóxicos está na pauta desta terça-feira. Senado analisa a proposta que garante água potável de graça em estabelecimentos comerciais, shows e eventos esportivos. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu hoje as indicações de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Pacheco anunciou um esforço concentrado em dezembro para a votação dessas e das demais indicações de autoridades. Repórter Marcela Diniz.
Em coletiva à imprensa, Pacheco afirmou a intenção de votar todas as autoridades até o final do ano e anunciou um esforço concentrado na semana de 12 a 15 de dezembro. Ele lembrou que o Senado ainda precisa decidir sobre outras indicações e que o cumprimento dessa agenda depende de entendimento da Comissão de Constituição e Justiça e das demais comissões responsáveis pelas sabatinas de autoridades, fase que antecede a votação em plenário.
Nossa intenção para todas essas indicações de Banco Central, de CAD, de embaixadas, PGR e Supremo, estabelecemos um esforço concentrado entre os dias 12 e 15 desse mês de dezembro, para a presença física dos senadores, considerando que essa apreciação se dá por voto secreto, consequentemente pela presença física dos senadores e senadoras.
Paulo Gonet é doutor em Direito e atualmente exerce o cargo de Subprocurador-Geral da República. Ingressou no Ministério Público Federal em 1987 e já foi diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União. Flávio Dino é mestre em Direito e foi juiz federal de 1994 a 2006. Foi deputado federal e governador do estado do Maranhão. Eleito senador em 2022, se licenciou para exercer o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública.
Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, destacou que a aprovação no Senado da PEC 8, que trata do fim das decisões monocráticas em tribunais superiores, não foi um instrumento de revanche ou de pressão contra o Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, o texto apenas preserva a prerrogativa que o Congresso Nacional tem de legislar em busca da melhoria das leis vigentes no país. Isalci, no entanto, lamentou a indicação feita pelo presidente Lula do nome do atual ministro da Justiça, Flávio Dino, para ocupar no STF a vaga deixada pela ex-ministra Rosa Weber. A desaprovação de Isalci ao nome do atual ministro da Justiça decorre, segundo ele, do desprezo que Dino teve com o Congresso Nacional ao não encaminhar para a CPMI dos atos de 8 de janeiro os documentos e gravações de vídeo que foram solicitados pelo colegiado por meio de requerimento aprovado por unanimidade.
Se essa casa aprovar Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, depois de tudo que ele fez, da desconsideração que ele teve com o Congresso Nacional, e se tiver apoio aqui dos senadores, é porque alguma coisa estranha está acontecendo.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, manifestou seu apoio à indicação de Flávio Dino para ocupar o cargo de ministro do STF. Para ele, a experiência do atual ministro da Justiça em diversos outros cargos o credencia a desempenhar a função, caso a sua indicação seja aprovada pelos senadores. Paim acredita ainda que futuramente o presidente Lula deve indicar uma mulher negra para o cargo, como defende o movimento negro.
O movimento é consistente, nós temos mulheres negras, temos homens negros também, muito qualificados, mas nesse momento tudo apontava que o presidente decidiria pelo Flávio Dino, por tudo que ele representa, né? É um homem que combate de forma muito dura todo tipo de racismo e também preconceito e está preparadíssimo.
Uma audiência na Comissão de Assuntos Sociais alertou sobre o abuso de medicação para tratar o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade em crianças e adolescentes. Sem o diagnóstico adequado, efeitos colaterais podem causar dependência e doenças cardiovasculares. Os detalhes na reportagem de Luiz Felipe Liasbra.
Em audiência na CAES sobre o uso indiscriminado de medicação para o tratamento de TDAH, a neuropsicopedagoga Tiziana Firminiano disse que são frequentes os casos de diagnósticos que são feitos de forma apressada, sem levar em conta a individualidade das crianças.
Eu tenho relatos de mães no consultório que chegam assim, olha, é incrível, doutora. O médico olhou para o meu filho e disse, olha, ele tem TDAH. Eu sentei na cadeira, ele conversou um pouco comigo, eu já saí com a prescrição do medicamento. São essas posturas que nós observamos, né, que precisam ser fiscalizadas, né, precisam ser cobrados um rigor realmente científico, porque laudar uma criança, a gente entende que é para a vida toda, um laudo é para a vida toda.
Especialistas também alertaram que psicoestimulantes como metilfenidato, conhecido popularmente como Ritalina, estão sendo prescritos para as crianças e adolescentes sem o acompanhamento médico adequado. Além disso, adultos que não possuem o diagnóstico estão fazendo uso do fármaco para melhorar a concentração e o foco.
Organizadores de shows e outros estabelecimentos, como hotéis, serão obrigados a fornecer água potável de graça aos clientes. É o que prevê um projeto de lei que está em análise na Comissão de Defesa do Consumidor do Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Wellington Fagundes, do PL Mato Grossense, o projeto obriga os organizadores de shows e eventos teatrais, musicais e esportivos, ou de grande aglomeração de pessoas, bem como hotéis, restaurantes, bares, casas noturnas e estabelecimentos similares, a fornecerem água potável de graça aos frequentadores. A proposta ainda determina a instalação de bebedouros e pontos de distribuição de água de fácil acesso e permite que as pessoas entrem com garrafas de água nos eventos. Este mês, uma jovem morreu e mais de 1000 pessoas desmaiaram durante o show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro, devido ao calor e à falta de água disponível no evento. Wellington Fagundes disse que a proposta vai garantir proteção à vida e à saúde e à segurança das pessoas.
O nosso projeto ele visa exatamente democratizar o oferecimento de água potável a todos sem nenhum custo, como obrigação dos estabelecimentos comerciais e também uso em qualquer evento público.
O projeto está na Comissão de Defesa do Consumidor.
A equipe econômica espera a aprovação de 2 projetos no plenário do Senado que vão aumentar a arrecadação em até 30 bilhões de reais no ano que vem. Também estão na pauta desta semana o projeto que facilita a liberação dos agrotóxicos e a verba para a Bolsa Permanência no ensino médio. Repórter Érica Christian.
O plenário poderá votar nesta terça-feira o chamado PL dos agrotóxicos, que define um prazo de 30 dias a 2 anos para o registro do produto, que será de responsabilidade do Ministério da Agricultura. Também estão na pauta o uso do superávit deste ano do Fundo Social para bancar a Bolsa Permanência para alunos do ensino médio, a jornada de 30 horas semanais para psicólogos e a adesão da Bolívia ao Mercosul. Na quarta-feira, será votada a taxação de ativos de brasileiros no exterior, as chamadas offshores, dos fundos exclusivos de uma única pessoa e das apostas esportivas. O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, diz que esse dinheiro vai ajudar o país a não ter déficit no ano que vem.
Offshores e fundos exclusivos, nós acreditamos que 20 a 25 bilhões. PL de apostas, bets, 1 a 5 bilhões. Esse conjunto é o que é fundamental para o governo apontar e insistir na meta de déficit zero para o próximo ano.
O líder da oposição, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, antecipou o voto contrário ao projeto das apostas e explicou que o dos investimentos depende de mudanças.
A questão das apostas, a princípio nós somos contra, permite a proliferação de caça-níqueis e na questão dos fundos estávamos preocupados para que não ocorresse bitributação.
Ainda na quarta-feira, está prevista a votação de 2 acordos internacionais do Brasil com a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, onde está o maior acelerador de partículas do mundo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.